É a quarta empresa maior do mundo e ela é muito forte no quarto maior mercado do mundo, que é o Brasil. Ela tem uma presença ainda tímida, ou quase inexistente, nos três maiores mercados do mundo: Estados Unidos, China e Japão.
Então, seja bem-vindo a mais uma edição do Invista Cases, o podcast onde falamos com gestores sobre cases específicos. Eu sou o Lucas Goldstein e desta vez eu estou com Antenor Fernandes, sócio fundador da STK Capital. Olá, Antenor.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
A gente faz esse programa para discutir cases. Claro que recomendações de compra e de venda são trabalho de analistas. Analistas que, inclusive, a Suno tem nas carteiras recomendadas. Então você pode ir no suno.com.br para dar uma olhada. Agora a gente vai começar a falar sobre Natura. Primeiramente, eu quero saber onde fica a STK Capital e qual a história de vocês.
Bom, nós ficamos no Rio de Janeiro, no Leblon. A STK tem 10 anos de existência, né? A gente começou em 2010. É uma casa, como o nome já diz, focada em ações, né? Stocks quer dizer... STK quer dizer stocks, perdão. E nosso foco, enfim, é na abordagem fundamentalista, de renda variável. Aí a gente tem um processo assim, bem definido. Aí uma filosofia de investimento assim, também muito, muito clara, que nos guia nesses 10 anos.
Qual a história de vocês com a Natura? Qual foi o primeiro contato de vocês com a empresa?
Bom, eu conheço a Natura há muitos anos, né? Mesmo antes de começar a STK. E na STK, nosso primeiro investimento na Natura foi em meados de 2011. A gente ficou investido na Natura durante 2 anos. Foi uma história de sucesso para a gente. Depois, baseado no nosso processo de investimento, a empresa chegou no nosso preço-alvo e nós desinvestimos. A empresa passou por várias transformações. Nós voltamos a estarmos envolvidos com a Natura no começo de 2019. Em meados de 2019, depois de terminar nosso trabalho investigativo, nós montamos de novo uma posição em Natura e permanecemos investidos até hoje, né? Inclusive, na compra da Avon, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, a gente realmente, nós acabamos aumentando ainda mais a nossa exposição e hoje a Natura é uma posição de destaque na STK.
Qual é o métier da Natura? Quais são os principais produtos dessa empresa?
A Natura é uma empresa de beleza, né? A empresa de cosméticos. É uma empresa, enfim, foi fundada há muitos anos, né, no final da década de 60, e vem crescendo bastante no mercado e vem expandindo o seu leque de atuação, né? Os principais produtos, obviamente, são cosméticos em geral, né? Perfumaria, sabonete, shampoos, desodorantes, hidratantes, protetores solares, etc., né? Além de uma linha grande de maquiagem, tá? É uma empresa... que originalmente é brasileira, né? Mas no seu crescimento acabou se expandindo globalmente. A Natura comprou, alguns anos atrás, The Body Shop, que é uma empresa inglesa, com franquias não só na Europa, mas também em outras partes do mundo. Depois ela comprou a Zop, que é uma empresa australiana, que vem crescendo muito. E recentemente teve a aquisição da Avon, né? Que tem a Avon Latam e a Avon Internacional, né? Então, a Natura hoje é dividida, na verdade, em 4 segmentos, né? A Natura Latam, que representa em torno de 60% do EBITDA, a da Body Shop, que é em torno de 15% do EBITDA, a Azop, a marca australiana em franco crescimento, 13% do EBITDA, deve crescer, e a Avon Internacional, 12% do EBITDA. Tá? É importante mencionar também que essa plataforma de marcas, né? Hoje em dia a gente pode chamar a Natura uma plataforma de marcas, ela é a quarta maior empresa do mundo de beleza, né? Tem, aí para dar uma noção e botar alguns números do que é a Natura, ela hoje vale 66 bilhões de reais, né? É o market cap da empresa, e tem uma receita líquida em torno de 37 bilhões no último resultado.
Você falou de EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Queria saber quais são os drives, quais são as oportunidades que existem para essa empresa ampliar o EBITDA no futuro.
Ótima pergunta. Eu acho que está diretamente ligada à nossa tese de investimento, né? Eu acho que a gente podia dividir as respostas em dois blocos, né? Tem um bloco mais de curto prazo, né? Que é a compra da Avon e a reestruturação da Avon, né? O turnaround da Avon. A Avon é uma marca que estava mais cansada, então acho que tem uma oportunidade muito grande de modernização da marca, revitalização da marca. A Natura vai implementar na Avon, acho que toda a sua cultura, vai digitalizar a Avon. A Avon, enfim, ficou, devido às suas dificuldades financeiras, ela ficou parada no tempo, então acho que existe uma oportunidade muito grande de investimento lá.
Sistema de catálogo, de representantes.
Exatamente. Na própria criação, né, a Natura sempre foi uma empresa com bastante renovações das suas linhas, muito forte em criação. Acho que tem todo um trabalho de reposicionar a marca da Avon, né? Mais moderna. Estou falando de modernizar os canais de distribuição, eu estou falando de revitalizar a marca, né? O valor da sua marca. Tem muita sinergia para ser capturada, né? Sinergia de produção, sinergia de overhead, sinergia de vendas, de cross-sell entre diferentes regiões. Então, acho que a primeira grande, além do crescimento orgânico que a Natura vai ter por si só, né, como eu falei, a Zop está crescendo muito, The Body Shop está muito bem posicionado, eles fizeram um turnaround importante na Europa. Tem a grande oportunidade de curto prazo é as sinergias da compra da Avon. Para dar número também, a gente sempre gosta de dar número, a empresa sinalizou recentemente, né, e aumentou o seu target de sinergias no último Investor Day, que foi no mês passado, passando para um nível entre 350 milhões de dólares para 450 milhões de dólares de sinergias, né? Então, a gente vê muita oportunidade e uma geração de valor muito alta do curto e médio prazo na transformação da Avon, tá? A segunda grande oportunidade é uma oportunidade de médio e longo prazo, né? E aí a oportunidade de crescimento não só orgânico, como inorgânico. Orgânico, assim, a Avon é a quarta empresa maior do mundo e ela é muito forte no quarto maior mercado do mundo, que é o Brasil. Ela tem uma presença ainda tímida, ou quase inexistente, nos três maiores mercados do mundo: Estados Unidos, China e Japão. A Zop já tem uma penetração um pouco maior no Japão, mas existe uma grande oportunidade dessas quatro marcas crescerem nos três maiores mercados do mundo, que a empresa ainda não está bem posicionada, né? Então, essa é uma grande oportunidade orgânica, além, obviamente, continuar ganhando market share nos mercados que ela já atua, né? Por exemplo, na China, um exemplo, você tem uma oportunidade muito grande na classe A, do Azop, né, que é uma marca mais premium, e na classe BC, da marca Avon, que é conhecida mundialmente, né? Então, muita oportunidade orgânica de crescimento para os próximos anos. Além disso, a Natura se transformou numa plataforma. Ela era a Natura, comprou a Body Shop, comprou a Azop, comprou a Avon recentemente. Nada impede, e a gente acredita, né, que a empresa vai continuar com o crescimento e aquisições de novas marcas, plugando essas novas marcas nessa plataforma e trazendo sinergias operacionais, sinergias de custo e sinergias de receita, fazendo cross-selling, né? Lembrando que a Natura ela tem um modelo de negócio muito vencedor, que é um modelo direto ao consumidor, né? Venda direta, que era um modelo que ficou ultrapassado alguns anos atrás, mas foi reinventado com a digitalização, né? E acho que na pandemia foi uma vantagem competitiva muito grande, e acho que a Natura se saiu muito bem, fortificou a sua presença nos mercados, né? Ganhou market share, e se mostrou ter um modelo vencedor, né? Nessa venda direta para o consumidor via digitalização.
Queria saber um pouquinho mais. A gente tem uma ideia geral da persona, do público-alvo da empresa, mas com essas sinergias, essas alterações na composição da empresa, eu queria saber como é que ficou essa ideia de público-alvo da Natura.
A Natura, a empresa Natura, é uma marca, é uma empresa que navega bem em diferentes classes, né? Ela está no público A, B e C, né? É claro durante a crise, parte da população foi mais afetada financeiramente. Só que a Natura, pela estratégia dela de venda direta ao consumidor, ela soube se posicionar muito bem e ganhou muito market share e saiu fortificada na crise, né? Hoje, para ter uma ideia, né, houve um direcionamento muito maior, não para tantos produtos de beleza durante a crise, mas para produtos higiênicos, né? Obviamente, a preocupação com a higiene foi fundamental durante a crise. E ela soube aproveitar essa mudança. Agora, com a reabertura, ela obviamente participa muito bem com todas as suas linhas, né? Mas eu acho que é importante mencionar aqui que ela conseguiu navegar muito bem. Ela tinha uma distribuição direta, as pessoas ficavam em casa e obviamente, o modelo de negócio dela, de venda direta, fez com que ela realmente ganhasse muito mercado e ela saiu muito mais bem posicionada. E eu acho que agora, com a reabertura e com a retomada do crescimento econômico, ela ainda vai consolidar ainda mais esse ganho que ela teve durante o período da pandemia.
A Natura é uma empresa com uma postura, até política, posso dizer, bastante distinta e notável. Quero saber até que ponto isso ajuda ou atrapalha na ideia de se unir ao pensamento do público consumidor, que mudou, inclusive, politicamente nos últimos tempos, né?
Essa é uma pergunta interessante, né? A Natura é uma empresa que está sempre à frente do seu tempo, né? A sua essência de sustentabilidade está presente desde a sua fundação. Bem-estar, estar bem, sempre foi o mantra da empresa, né? Ela é líder nesse segmento, digamos assim, de meio ambiente, de posicionamento. E eu acho que ela encara e tem vontade de estar sempre na vanguarda dos movimentos sociais. Então, eu acho que ela tem, naturalmente, na sua essência, uma vontade de se associar com o que é sustentável, com os valores da sociedade. E eu acho que isso é uma evolução muito dinâmica. Eu acho que ela está muito bem posicionada e se fortifica, né, com essa associação cultural que ela traz para o dia a dia da empresa.
Na sua opinião, se trata de um case de crescimento ou de consolidação, no sentido de eu vou ver meu capital crescer ou eu vou ver meu capital ser remunerado por dividendos ou algo assim?
Eu acho que as duas coisas, mas essencialmente é uma história de crescimento. Mas assim, só lembrando, né, a Natura é uma empresa que tem uma marca muito forte, está num segmento que cresce, bem mais que o PIB mundial, né, mundialmente falando. É um negócio que tem altas margens, alto retorno do seu capital investido, gera muito caixa, a empresa gera mais de US$1 bilhão de caixa por ano. Então, assim, uma das coisas que a gente gosta muito da Natura, né, além da visão de valor dessa oportunidade, que eu acho que o mercado ainda não precifica todo esse crescimento que a Natura, na nossa opinião, vai ter, é uma empresa com muita qualidade, né? Ela tem uma cultura muito forte, ela tem um time de execução muito experiente, uma cultura societária muito boa, uma disciplina muito boa de alocação de capital, e um negócio que tem altas margens, como eu falei, altas margens, alto retorno sobre capital investido, gera muito caixa. Então, assim, realmente é uma oportunidade de crescimento muito grande para o investidor nos próximos anos. A gente gosta de investir sempre olhando um período um pouco mais longo, né? Nós, a STK é uma casa muito fundamentalista, né? Que estuda profundamente as suas teses de investimento. e que procura investir para 2, 3, 4, 5 anos. Né? Eu acho que nesses próximos anos a gente vai ver a cristalização dessas oportunidades que a gente está conversando aqui agora.
Ainda no quesito sustentabilidade, a Natura foi uma empresa, inclusive saiu no Sul Notícias na semana retrasada, que é uma empresa que inclusive emitiu notas ESG com objetivos até notáveis. Por exemplo, 1/4 do plástico utilizado nas embalagens será reciclável, redução nos gases, na emissão de gases do efeito estufa. O fato da Natura estar há décadas com uma postura sustentável, ela acaba se posicionando de forma distinta nesse cenário ESG que só virou moda nos últimos anos?
A Natura é a bandeira do ESG, né? A Natura é a única empresa que eu conheço que nasceu realmente já com essa bandeira e carrega muito antes disso virar um assunto com tanto destaque, né? Merecidamente, por sinal, né? Com tanto destaque. Eu acho que a Natura é um dos valores que a gente gosta muito, que a gente acredita que soma nesse processo. A Natura é uma empresa que nasceu com essa cabeça, com essa cultura, e obviamente vai estar sempre na vanguarda. Então a gente seguramente espera da Natura é um posicionamento, um comportamento de vanguarda e que a gente admira bastante.
Por fim, queria saber qual é o worst case scenario, qual é a hecatombe que pode atingir a Natura, na sua opinião?
Na STK, a gente sempre trabalha, né, com o nosso preço-alvo, né, que a gente faz as nossas premissas, investiga profundamente as nossas teses de investimento, né, senta, modela e sai com uma visão de valor, quanto é que a gente acha que pode ganhar, quanto é que vale aquele negócio, né? Só que a gente tem uma disciplina de alocação de capital muito rígida. Então, em nossos modelos, a gente sempre também faz um cenário de downside, né? Então, a gente olha quanto é que a gente pode ganhar e olha quanto é que a gente pode perder, né? Então, no nosso cenário de downside, nós assumimos a não entrega das sinergias da Avon, né? Nós colocamos um crescimento muito tímido nos mercados existentes e uma dificuldade grande de entrar nesses mercados que eu falei, que tem muito potencial, Estados Unidos, Japão e China, né? Nesse cenário, a empresa tem um downside, né? Ela pode cair dos níveis que a gente está com o preço da Natura hoje em torno de R$50, mas não é nada assim muito destruidor, porque a empresa, como eu falei, ela é muito resiliente, tem uma marca muito forte, gera muito caixa. Então, existe um cenário de downside, caso ela não entregue as sinergias e caso ela não consiga executar o seu plano de expansão orgânica e inorgânica, mas eu acho que você tem aí uma proteção muito grande da qualidade do negócio e da geração de caixa que a empresa tem.
Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Esses mercados dos três principais países em cosméticos no planeta, ele já está consolidado? Qual vai ser a dificuldade para a Natura em penetrar nesses mercados?
Não, você tem, obviamente, players muito fortes, né? Estée Lauder, L'Oréal e etc. Mas esse é um segmento que é relativamente pulverizado, né? Você tem, obviamente, algumas empresas mais bem posicionados, mas é um segmento muito dinâmico, com muita inovação. Então, existe sim a possibilidade de uma marca bem posicionada, com uma proposta de valor clara, explorar e penetrar, né? Através de vendas diretas, através de franquias, através de lojas próprias. Existem vários canais. Então, não é algo assim muito difícil de ser feito. É claro que são mercados muito competitivos, né? muito sofisticados, né? Precisa ter uma excelência na execução, mas é bem factível a entrada e o posicionamento das marcas da Natura nesse
momento. Existe bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento?
Existe. A Natura tem um índice de inovação muito alto, acima de 50%. Isso é uma característica dessa indústria, né? E não é só de inovação, é de criar marcas, criar conceitos, né, posicionamentos. Então, acho que são milhares de elementos da natureza, né? Então, você consegue trabalhar muito bem aí a criação e o posicionamento das marcas, né? Isso torna, para quem executa muito bem, uma grande oportunidade de se diferenciar.
Quero saber quais são as vantagens competitivas que fazemos nós, inclusive a STK, se sentir atraída em aumentar sua exposição em Natura.
Dá para destacar aqui três grandes pilares de vantagens competitivas, que eu acho que são muito importantes nesse caso de investimento. Primeiro é a força da marca. A Natura vem investindo há muitos anos na marca, tem um posicionamento realmente diferenciado. Isso só tende a continuar a gerar uma vantagem competitiva muito grande frente aos seus consumidores. O segundo grande pilar é seu modelo de produção, né, a sua escala, e seu modelo de distribuição. A Natura tem 1,2 milhão de vendedores diretos, tem mais de 500 franquias, então ela tem realmente uma capilaridade diferenciada, né? E o terceiro grande pilar, eu acho que é a cultura da empresa e a capacidade de inovar e de alocar capital ao longo do tempo. Então, é uma empresa que, ao longo dos anos, ela vai conseguir cada vez mais, na nossa opinião, ir não só explorando essas vantagens competitivas que ela tem hoje, mas também expandindo esse horizonte.
Qual foi o histórico da empresa em termos de valorização? Você já entrou nessa empresa, já teve contato com a Natura anteriormente, em outros momentos? Quais foram as principais fases de crescimento dessa empresa?
Olha, a Natura, quando a gente investiu nela em 2011 a 2013, ela teve aí uma forte valorização. Acho que era um momento bom da economia brasileira, ela estava bem posicionada, e obviamente uma empresa de consumo, então ela surfou bem essa onda. Ela passou por um período, teve a troca do time, ela passou um longo período se reestruturando, e ela ficou ali entre 2013 até recentemente, 2019, o começo, final de 2018, realmente andando de lado, né? E foi o período que ela se transformou. Ela trouxe um novo time, ela fez a digitalização da empresa, né? Antes da compra da Avon, ela fez um processo de enxugou a sua base de vendedores diretos. Antigamente era assim, não tinha muito critério, ela segmentou essa base, né? Escolhendo e dando mais incentivo para os melhores, né? Então fez uma segmentação remunerando melhor por produtividade. Isso foi transformacional para a empresa no alinhamento com a sua base e na digitalização da sua base. Então, a empresa começou realmente a melhorar já durante 2019, né? Foi quando realmente a tese de investimento, esse caso, nos chamou a atenção, né? Nós realmente voltamos a estar envolvido com a empresa. Então, ela teve uma boa valorização lá atrás, passou um bom período aí entre 13 e 18 andando de lado, e realmente, quando ela acertou o modelo de negócio, acertou a digitalização, ela voltou a performar muito bem. E recentemente, com a compra da Avon, acho que é uma compra transformacional, assim como foi da Body Shop e a Zop, ela realmente está muito bem posicionada para continuar a entregar resultados diferenciados.
Por fim, eu quero saber do Antenor Fernandes o que eu, investidor, encontro ao aliar meu patrimônio à STK Capital.
A STK Capital tem 10 anos de existência, né? É um time bastante experiente e é um time que tem um processo de investimento muito claro, né? Uma filosofia muito clara que dá muito valor à qualidade das empresas, ao time, à cultura, à execução. Uma filosofia de investimento que olha sempre a relação risco-retorno, né? A gente está sempre procurando maximizar a relação risco-retorno. Não é por acaso que esses 10 anos de história tem um track record muito sólido, né? Com uma valorização constante acima do Ibovespa e com uma volatilidade bem baixa, né? É uma equipe muito alinhada, né? O nosso patrimônio está aqui junto com o patrimônio dos cotistas. E a gente está aqui realmente não só para esses 10 anos que passou, mas para os próximos 10 ou 20 anos. Muito focado nosso trabalho e o foco em retorno ajustado aos riscos.
Quais foram os principais cases que vocês tiveram ao longo desses 10 anos de história?
Poxa, foram vários, né? São 10 anos, a gente já teve uma história muito boa em Itaú, 10 anos atrás, Equatorial, uma empresa, por exemplo, que a gente tem até hoje, que a gente comprou em 2012, quando a empresa estava negociando perto de R$14, antes do split, né? Hoje, a empresa ajustada a esse split seria uma valorização de 5 vezes o patrimônio investido, né? A gente tem Equatorial até hoje, ainda acredita que tem muito valor a ser criado. Eu acho que são inúmeros casos de investimentos, né? A maioria deles nós ficamos entre 3 e 5 anos. E aqui tem uma lista muito grande, né? Eu acho que coloquei aqui dois nomes que se valorizaram muito, como foi a Raia no começo, como foi a VEG, que nós não temos mais. Né? Natura, por exemplo, nós ganhamos dinheiro, depois ficamos de lado e voltamos agora e já estamos com uma rentabilidade bastante interessante nessa ação. Então, acho que não dá para destacar um ou dois. Eu acho que nesse negócio você tem que ter uma média boa. Né? Eu acho que a gente aqui constrói uma carteira uma razoável diversificação, né? Então a gente gosta de ter vários nomes funcionando ao mesmo tempo, porque você consegue chegar a um retorno diferenciado, mas com risco equilibrado pelo balanceamento da carteira.
5 amostras gratuitas para você conhecer a Suno Research. Link na descrição deste podcast. Estivemos aqui com Antenor Fernandes, sócio fundador da STK Capital, para falar de Natura. Foi excelente o nosso contato, nossa conversa. Espero que você, ouvinte, tenha gostado também. Gostaria de agradecer ao Antenor pelo tempo gasto conosco aqui na Suno Research.
Olha, o prazer foi meu. É um prazer aqui estar conversando com vocês. Espero que eu tenha aí ajudado um pouco a entender a nossa tese de investimento em Natura. E como sempre, estamos à disposição. Tá? Um abraço para você e um abraço para todos.
Quarta-feira tem Invista com o Thiago e sexta-feira tem Invista Cases, mais um episódio desta série maravilhosa. Para falar de cases específicos, sou Lucas Goldstein e te espero lá. Um abraço.